Olá, galera. Começando mais um Telecast, eu sou Fred Figueiredo, estou aqui ao lado de Lucas Fittipaldi. A gente vai analisar a décima derrota do Náutico na Série B, dessa vez lá no Mangueirão, perdeu para o Paysandu por 1-0. Derrota que, de certa forma, recoloca o Náutico na estaca zero, né? Anula um pouco daquele princípio de reação, daquela fagulha que surgiu com a vitória sobre o ABC em Natal. Mas de lá para cá, o Náutico fez dois empates na Arena, agora uma derrota, apenas 2 pontos em 9 disputadas. E, como eu falei antes, tem uma sensação que fica, a sensação de que as rodadas estão passando e nada muda, né, na realidade alvirrubra nessa Série B. Mas antes de passar a palavra para Lucas, para começar a análise do que aconteceu no Mangueirão, queria falar um pouco do Shining Box e trazer aqui para vocês uma novidade que eu recebi ontem. A unidade do Rosarinho já está finalizando o curso e a preparação para também oferecer o cardápio de comida japonesa, assim como a unidade da Caxangá. São as duas lojas que patrocinam o podcast. E a gente teve a honra, Lucas, de naquela noite, aquela madrugada de gravação lá na Confraria da Barba, a gente recebeu da unidade da Caxangá um pedido de comida japonesa. E eu até falei isso ontem para o proprietário da loja aqui do Rosarinho, que me surpreendeu. Eu não esperava que um restaurante especializado em comida chinesa, que é referência em comida chinesa no país inteiro, sem dúvida é o restaurante mais consumido e mais pedido do país, eu me surpreendi com a qualidade da comida japonesa que foi entregue e que a gente pôde experimentar vários sushis, vários sashimis naquela noite. Foi aprovado mesmo, Lucas?
É, foi aprovadíssimo, Fred. É, não foi em primeira mão, né, eu acho, porque, mas de toda forma, estava no começo, né, no início da comercialização do japonês, do China, e foi como se fosse um lançamento ali, pelo menos para a turma do podcast, né, eles mandaram lá, enviaram um carregamento considerável, né, uma amostra, assim, né, e assim, todo mundo ficou realmente surpreendido, e surpreendido positivamente, né? Todo mundo saiu super satisfeito.
E foram duas assim, surpresas. Foram duas surpresas naquela noite. Porque primeiro a gente abriu, foram duas caixas de comida japonesa. A gente abriu, tava todo mundo consumindo, né? Um sushi. E aí Rafael abriu a segunda caixa, que era sashimi, que era um derrame. A turma, cacete, o melhor ainda estava guardado, ainda estava por vir. Foram duas surpresas, da qualidade e a da quantidade naquela noite, né? Que éramos 6 do podcast, ainda tinha os 3 da Cubo e todo mundo teve um grande jantar ali. Então, Lucas, um dos, além dessa notícia que eu estou trazendo, né, para todos que consomem o Shine Box do Rosarinho, compreende uma área bem significativa aqui da Zona Norte, a área inclusive que eu estou, de Casa Amarela, compreende Casa Forte, compreende Aflitos, Graças, toda essa Zona Norte propriamente dita. Além dessa novidade de que vai chegar, eu tive relatos, e até já sabia disso, que eu conversei também anteriormente, do padrão de exigência que a Shine Box, que a franquia, traz para que comercialize, para que se produza e comercialize a comida japonesa. Então eu posso garantir que o investimento está sendo alto em preparação, em estrutura, e que quando, a partir de setembro, você for pedir comida japonesa no Shining Box do Rosarinho, você pode ter certeza que vai estar consumindo um produto de altíssima qualidade, assim como já acontece com quem pede na Caxangá. E lembrando, o nosso código podcast45, válido no aplicativo e no site, para as duas lojas, para a entrega, você ganha 15% de desconto, tá? Ainda soma pontos no programa de fidelidade, e daqui a pouquinho nossos ouvintes já vão começar, pelo consumo que a turma está tendo, daqui a pouquinho já tem gente tirando prato, levando prato gratuito para casa, porque quando a turma abraça, abraça, e a gente tem tido uma resposta excelente, e era de se esperar também, porque na verdade o Shinebox é um produto que todo mundo sempre consumiu, por ser uma referência, e a gente oferece o Shinebox pelo melhor preço do Recife, então nem tem o que discutir, é usar nosso código e ter sempre comida chinesa e daqui a pouco japonesa. Aqui, para esse lado da Zona Norte, para quem mora próximo a Caxangá, a japonesa já está disponível. Mas, Lucas, chegou a hora de falar.
O melhor parâmetro, Fred, dessa questão do japonês é o chinês, né? É a comida chinesa do China, né? O cara já sabe o padrão. Então, O cara não pode ter nenhuma dúvida de que os caras vão diminuir, né? Vão fazer uma coisa aquém do que ele se propõe a fazer há tantos anos já, com tanta qualidade, da comida chinesa. Então pode ter certeza, pode ficar tranquilo que o padrão vai ser mantido lá em cima, independentemente de ser japonês, ou a comida chinesa ou japonesa, o padrão vai ser o mesmo.
Exatamente. Mas vamos lá, Lucas, vamos para Belém, onde o padrão está longe de estar lá em cima, né? O padrão de futebol apresentado no Mangueirão pelas duas equipes foi de baixíssimo nível técnico. Queria tua análise inicial do jogo, dos 90 minutos e tudo que aconteceu no Mangueirão. Pode soltar aí.
Ei, Fred, eu acho que o Náutico hoje ficou escancarado, assim, mais uma vez nessa Série B, né? A limitação do elenco, do Náutico, do time e do elenco como um todo, mas com um agravante, né? Eu acho que fazia alguns jogos que o Náutico vinha dando mostras de uma certa evolução, né? Pelo menos em termos coletivos, o Náutico vinha tendo uma melhora. Mas com os desfalques de hoje, né? Jogadores importantes ficaram de fora, sobretudo no ataque, né? Gilmar de fora e principalmente Giovani, né? A ausência de Giovani, eu acho que ela é determinante, né? E faz com que essa evolução coletiva que o Náutico teve nas últimas rodadas, né? Desde a vitória contra o ABC até um pouco antes, mesmo na derrota ali para o CRB, mas já tinha demonstrado um futebol melhor. Desde a chegada de Beto Campos, na verdade, o Náutico vinha crescendo. Mas aí eu acho que essa evolução coletiva acabou esbarrando nessa falta de peças. E o que se viu hoje foi um time extremamente limitado, extremamente pobre no setor criativo, ofensivo. Até acho que o Náutico conseguiu ser, na medida do possível, competitivo, mas do meio para trás, né? Sem conseguir incomodar o Paysandu e muito também pela fragilidade do Paysandu também, né? Que esteve longe de fazer uma grande partida. O primeiro tempo, um jogo de certa forma equilibrado, o Náutico mais atrás, mas o Paysandu, embora tenha chegado com algumas vezes, né? Com grande perigo em nenhuma vez, certo? Mas ali com o Magno, um chute, uma bola cruzada na área, chegou umas duas ou três vezes, mas sem tanto perigo. Mas foi um time ligeiramente melhor do que o Náutico. Ainda assim, eu vi certo equilíbrio no primeiro tempo, só que você via o que chamava mais atenção era realmente isso que você falou, o péssimo futebol. O péssimo futebol demonstrado em campo. E apesar desse certo equilíbrio, você não via perspectivas de que o Náutico viesse a fazer o gol, de que uma maneira, você não conseguia enxergar. Como é que o Náutico vai fazer o gol aí? Era o que eu ficava me perguntando, né? E a gente sabe que o acúmulo de resultados negativos obriga o Náutico a vencer, né? A cota de empates do Náutico já estourou, a derrota nem se fala, né? Então, naquele momento, a gente, eu assistindo o jogo, pensava, um empate é enganação, é querer se enganar, ficar achando que se o Náutico levar esse 0x0 até o fim aí, segurar o 0x0, que até certo ponto pareceu que ia acontecer, mas é querer se enganar, achar que isso acaba sendo positivo para o Náutico. Então, eu ficava assistindo o jogo e tentando imaginar uma forma do Náutico chegar ao gol e não conseguia enxergar isso. No segundo tempo, eu posso até dizer que o Náutico teve uma ligeira melhora a partir da entrada do Iago, foi um cara que entrou até bem em campo, né, substituiu o Manuel, né, aí o técnico Beto Campos, ele desfez o que ele tinha imaginado ali, deixou o Manuel e o Henrique Ávila, né, com dois laterais esquerdos, praticamente assim, um mais atrás, o Manuel mais avançado. Não deu muito certo, o lado esquerdo do Náutico não esteve bem, ele corrigiu no intervalo, tentou corrigir com o Iago, mas muito pouco, Fred. Foi uma melhora muito, muito ali nos 15 primeiros minutos, tentando o Náutico, na base do impulso mesmo, se lançar à frente, se lançar ao ataque, mas sem nenhum tipo de coordenação, de organização, sem conseguir construiu uma jogada sem... não criou nenhuma chance de gol, a verdade é essa. E o Paysandu também, volto a dizer, longe de fazer uma grande partida, mas aí achou a jogada, certo? Já na reta final do jogo, já na reta final do segundo tempo, um passe de infiltração, acho que foi o Rodrigo que acabou entrando no segundo tempo, que achou o Marcão, ele deu a tapa, tirou o Thiago Cardoso, que foi obrigado a fazer o pênalti, e aí na cobrança Bergson e Snáutico, né, acabou marcando o gol da vitória. E quando sai o gol do Paysandu ali, praticamente o sentimento é que o jogo acabou ali, né? E era reta final, 36 minutos, e era difícil imaginar qualquer tipo de reação do Náutico, qualquer tentativa de imaginar um empate do Náutico, porque assim, você via Eric, desde o primeiro tempo, pegar uma bola e assim, totalmente isolado, sem ter com quem dialogar, né? A falta de Giovani, frisar de novo aqui, né? Sem Gilmar, sem referência nenhuma em termos ofensivos, meio de campo nulo, laterais também, Suelton até tentando ali pela direita, mas muito limitado. Então, o retrato de um time extremamente limitado, uma limitação acentuada de saltar aos olhos, e a derrota acabou sendo justa, né? Por mais que, como eu já falei aqui, em algum momento o empate até que se desenhava ali, segundo tempo, né? Mas acabou sendo uma derrota justa, e assim, o gol, eu acho que é isso, saiu no momento que o jogo já se desenhava um pouquinho com a cara de empate. Mas aí veio o gol, uma jogada que o Paysandu, por mais que não fizesse uma grande partida, mas ao contrário do Náutico, você conseguia enxergar, assim, o Paysandu uma hora pode chegar. A sensação era essa. O Paysandu, num cruzamento desse, num passe, numa troca de passe, numa jogada de velocidade com o Magno, com o Marcão, em algum momento o Paysandu poderia chegar, ao contrário do Náutico. E foi o que aconteceu. O Paysandu acabou chegando ao gol e definindo a partida, né?
Lucas, eu acho que você, na sua análise, trouxe dois pontos que eles são bem importantes, não só para o que aconteceu no Mangueirão, mas para entender a situação que o Náutico está. É quando você disse que vendo a partida se perguntava como é que o Náutico vai fazer um gol nesse jogo. Esse é o primeiro ponto, porque tenho certeza que foi um sentimento comum, porque foi o mesmo que eu tive. Imagino que 90% dos torcedores do Náutico tenham encarado da mesma forma quando via a capacidade completamente nula de criação ou mesmo de conexão de um contra-ataque. Né? O Náutico era incapaz de conseguir encaixar um contra-ataque minimamente organizado. E a outra sensação, que também, essa daí eu passo de 90% para 99%, é de que o jogo acabou quando a bola entrou. Né? Quando o Bergson bate o pênalti e a bola entra, acabou o jogo. O juiz ainda deu mais 5 minutos, teve 15 minutos ao todo. Poderia ter 50, 60, 100 minutos. E havia uma certeza implícita ali de que o Náutico não chegaria. Porque o Náutico... E aí, pelas razões que... Eu concordo com você, pelas razões que você pontuou, e fundamentalmente os desfalques, o Náutico evoluiu. O Náutico voltou a algumas casas da pouca evolução que se percebia. Sem Giovani, sem Gilmar, sem Vinícius, que era um atacante que vinha fazendo sua parte, não enchia os olhos, mas faz um gol ali, fez dois, três gols, fez três gols nas quatro primeiras partidas que atuou. Isso dá uma segurança, porque sem ele, sem Gilmar, quem jogou centralizado foi Alisson. Alisson é um cara que está aí desde o começo do ano, mostrando uma inutilidade absoluta e vai seguindo no elenco sem mudanças. Acho que já chegou no limite, tá? Não dá para esperar que Alisson, na próxima partida, lá contra o Londrina, vai entrar, vai resolver, porque ele não resolveu até aqui, ele não ajudou em nada o Náutico nessa temporada. E vai ficando, o que mostra uma fragilidade técnica no elenco incompatível com o que o Náutico precisa.
Exatamente.
Ok, naquele jogo contra o CRB, que perdeu, depois na partida contra o ABC, contra o Juventude e contra o Santa Cruz, a gente observa e reconheceu o Náutico melhor. Eu até disse e repito aqui que eu já acho que o Náutico não é mais o pior time da Série B. Já vejo o Náutico melhor do que o ABC, por exemplo, que foi o time que ele venceu. Mas também não vejo o Náutico melhor do que 4, 5 ou 6 times. O Náutico evoluiu de pato hoje... morto.
Eu acho que hoje, Fred, hoje voltou a ter um dia daqueles de pior time da Série B, né? Hoje exatamente, foi uma atuação como aquelas que ele vinha tendo antes dessa evolução, né, que tinha tido com a chegada de Beto Campos nos últimos jogos. Voltou a ser aquele exatamente. Velho Náutico inoperante. Embora tenha sido, até certo ponto, minimamente competitivo, né, mas muito pela fragilidade também do Paysandu, ao meu ver,
que também estava desfalcado
pela fragilidade, a má atuação do Paysandu. O Paysandu não teve numa noite inspirada, isso aí é fato, né? Eu acho que o Paysandu joga mais do que o que jogou hoje, então isso contribuiu também para que o Náutico fosse minimamente competitivo, mas completamente inoperante, né?
O Paysandu também estava desfalcado, tanto que Fábio, garoto da base do Sport, foi quem entrou com a missão de conduzir o time no meio de campo, né? O Paysandu entrou sem seus meias, sem seus homens de criação, e também sentiu. O jogo, ele aconteceu muito dentro do que era esperado. Com os dois times desfalcados, a gente sabia que seria uma partida de baixo nível técnico. Mas eu concordo plenamente, o Náutico tinha tido uma pequena evolução, que essa evolução faz com que o Náutico deixe de ser o saco de pancada, o pato morto, um time que entra para perder todas as partidas, ou tentar o inesperado, para ser um time minimamente competitivo. Esse é o Náutico com força máxima. O Náutico do Mangueirão é como você falou, volta a ser um Náutico que, se jogar 10 vezes daquele jeito, vai perder 9 e empatar 1, ou vai perder 8 e empatar 2, que era o aproveitamento que ele tinha, né, nas 10 primeiras rodadas. Então, é um saldo muito negativo, técnica e matematicamente, que fica dessa noite em Belém, né?
E quando você diz, Fred, que o Náutico, que já era esperado, né, o cenário desse jogo ele já era esperado, a sensação que eu tive, assim, quando terminou o jogo refletindo, eu não tive nenhum sentimento de banho de água fria, sabe, com essa derrota. Eu acho que essa sensação de banho de água fria, ela veio quando o Náutico perdeu Giovani, sabe, um jogador que vinha sendo, diante da limitação e da carência do Náutico, e diante de tudo que o Náutico precisa fazer nessa Série B para sair da situação em que está, perder um jogador como ele, né, com toda a limitação do time, do elenco, foi realmente um baque, né, e perder por, não sei se vai ser um mês que ele vai ficar fora, enfim, mas perdeu ele por vários jogos, né, então esse foi o grande baque, né, então a derrota acabou sendo mais uma constatação, porque como você falou, já se esperava uma atuação ruim do Náutico hoje. Era muito difícil imaginar que o Náutico hoje pudesse ser um time que construísse jogadas, que, enfim, que fosse ser mais organizado, que fosse apresentar um bom futebol, né? Então eu acho que esse banho de água fria, ele veio antes. O time realmente entrou muito desfalcado e depois do jogo o técnico Beto Campos, logicamente, lamentou muito as ausências, não só de Giovani, mas a de Gilmar, enfim, desfalques que pesaram demais. Porque a situação que o Náutico hoje, Fred, ele não adianta só o cara querer ali dar um jeito, arrumar a cozinha, vamos dizer assim. Ele precisa de armas, de peças ofensivas, né? O Náutico precisa ganhar jogos. E como é que você vai ganhar jogos se as mínimas peças que você tem de qualidade você perde? Então foi como se desarmasse o cara. O cara entrou numa guerra, certo? De matar ou morrer e tirar as armas pro desarmado. É complicado.
Entrou no matar ou morrer só com as mãos, né?
Só com as mãos. E do outro lado, uma armada, e o cara entrou sem arma. Exatamente. Então, realmente, acho que esse foi o grande choque. Não foi nem tanto a derrota de hoje.
E o cenário é o pior possível, né, Lucas? Porque Giovani não vai voltar agora. Não há a curto prazo. Chegou-se à conclusão que não vai ser um procedimento cirúrgico, mas o jogador deve passar aí 4, 5 jogos, terminar o turno pelo menos, sem atuar, né? Ou seja, a criação está comprometida. E ainda que Gilmar volte, que Vinícius volte, o ataque todo também não vem tendo problemas. O próprio Eric não joga bem algumas rodadas. E sem essa peça para municiar, que Giovani começava a dar demonstrações de que poderia ser, fica difícil ter qualquer perspectiva de melhora, por exemplo, para sábado, quando o clube vai pegar o Londrina, precisando desesperadamente da vitória. Um Londrina embalado e o Náutico precisando desesperadamente da vitória. Porque se voltar com o empate do Estádio Café, é inútil, tá?
É inútil.
O empate contra lá, normalmente você até trata como um bom resultado, mas na situação que o Náutico tá, um ponto não vai fazer diferença.
E a situação de Eric, Fred, concordo contigo que ele vem mal, mas ele acaba sendo um refém também, né? O cara vai jogar como? Né? Um jogador como o Eric, que apesar da qualidade reconhecida que tem, mas é um garoto, né? É muito verde. E jogar sozinho, né? Num time sem ter com quem dialogar minimamente, assim, a situação de Eric é dificílima hoje, né? Ele olha para um lado, olha para o outro, você vê que ele pega a bola, assim, realmente não tem muito o que esperar. E dentro desse contexto, é que aquela palavra milagre volta a fazer todo sentido, né? Eu lembro que no Hoje Tem, a gente fazendo o pré-jogo do clássico, eu até tinha meio que suavizado, né, esse termo, achando que talvez não fosse tanto a hora mais de se falar em milagre, porque o Náutico tinha ali na vitória contra o ABC, o empate contra o Juventude também tinha dado. Foram resultados que, queira ou não, deram um sopro de esperança, né? Deram uma motivada, tanto que a gente colocou o Náutico no clássico contra o Santa Cruz, jogando de igual para igual, sem favoritismo no clássico, e foi um clássico realmente equilibrado, enfim. Mas esse jogo de hoje, e volto a dizer, muito antes desse jogo de hoje, as perdas que o Náutico teve, realmente, e culminando agora com o resultado de hoje, né, com uma situação ainda mais dramática na tabela, aí volta, como você falou, a estaca zero e ao termo milagre volta a fazer todo sentido. Né? Muito difícil agora, cada vez mais difícil imaginar a salvação do Náutico. Você tenta enxergar por todos os ângulos, mas assim como a gente olha para o time dentro de campo e não consegue ver, como foi hoje, alternativas de criação de jogada, não consegue enxergar uma possibilidade do time chegar ao gol, fica mais ou menos na mesma proporção aí, difícil de tentar de alguma forma projetar a salvação do Náutico desse rebaixamento, Fred.
Exatamente, Lucas. E aí, eu vou até entrar nessa parte matemática agora. Eu estava guardei ela na apresentação e eu trago ela de volta aqui porque é fundamental que o torcedor do Náutico que esteja ouvindo isso, que esteja ouvindo esse programa, ele tenha a plena visão do momento em que está. E eu vou puxar quando desse pré-jogo, desse Hoje Tem, que vocês fizeram pro clássico. Naquele momento, o Náutico era considerado 50-50 com Santa Cruz, né? Era um jogo sem favoritos, a gente poderia dizer assim. Por quê? O Náutico vinha mostrando evolução, tinha sido competitivo com o Juventude, e a gente imaginava um jogo igual como acabou sendo. Acabou acontecendo dentro do que se esperava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala que o Náutico evolui um pouco, que o Náutico completo, ele consegue, ele já não é mais o pior time, ele já é um time que, se o campeonato começasse de novo hoje, se zerasse tudo, chegou a CBF e zerou o campeonato todo. A partir de agora vai começar um novo campeonato, os 23 jogos estão faltando, todo mundo vai estar zerado na classificação. Se houvesse essa determinação, esse milagre, o Náutico seria um time para lutar contra o rebaixamento. O Náutico seria um time para estar hoje onde está Luverdense, onde está Figueirense, onde está Brasil de Pelotas, onde está Goiás. Eu até acredito que o Náutico poderia jogar como esses times. E esses times, quando recebem o Santa Cruz em suas casas, se o jogo for Figueirense e Santa Cruz, a gente trata como um jogo igual para igual. Porque o Santa Cruz não demonstra futebol para chegar lá em Santa Catarina e vencer o Figueirense, pode até vencer, mas não entra como favorito, entra como de igual para igual. E o Náutico, talvez tenha evoluído para esse patamar. O Náutico evoluiu de saco de pancada, de lanterna absoluto, para um time em condições de jogar de igual para igual com os outros que brigam ponto a ponto pela permanência. Porém, não podemos apagar, ninguém pode apagar, o dano das 12 primeiras rodadas. Isso está lá, isso é uma tatuagem que não tem como chegar e apagar. Essa situação que eu tratei antes é uma situação fantasiosa. Não vai acontecer, não vai zerar. E agora o Náutico precisa de um aproveitamento de 55% em 23 jogos. 55% é para o aproveitamento basicamente de G4 nesse momento da Série B. A evolução que Beto Campos deu ao Náutico não transformou o Náutico num time de G4. Eu volto de novo para a minha fantasia. Chegou a CBF e mandou zerar tudo. Alguém apostaria que esse time do Náutico, se começasse tudo de novo agora, brigaria pelo G4? Não. Se sua resposta para essa pergunta for não, significa que não tem mais como salvar o rebaixamento. Se a resposta para essa pergunta é não, significa que não há como salvar o rebaixamento. Porque o Náutico precisa agora ser um time de G4. O Náutico precisa ser um time equivalente ao CRB, equivalente ao Vila Nova, quem está ali girando, quarto, quinto, sexto colocado.
Eu diria, Fred, não, que é impossível isso. É um termo, é até você dizer impossível, mas como é que a gente vai escolher uma palavra diferente dessa para tentar enxergar um Náutico com desempenho de G4 neste momento da Série B, que é o que o Náutico precisa realmente? O grau de evolução que tinha tido, né, antes de perder as peças que perdeu, né, mesmo aquele grau de evolução estava longe de ser suficiente para essa matemática que você está escancarando aí. O Náutico é um abismo que separa o Náutico do que ele precisa para se salvar. Então, eu sinceramente, não adianta querer enganar o torcedor. Não vejo nenhuma saída. Nesse contexto, não vejo mais nenhuma saída mesmo para o Náutico escapar. Acho que o buraco é uma cratera enorme já. A gente já está chegando aí na metade do campeonato. E cada vez mais o abismo só faz ficar, cada rodada que passa, o abismo fica mais profundo. E vai agravando. A situação que era mais difícil ontem, hoje é mais difícil. Isso é
isso,
um problema.
Esse meu cálculo, Luca. Esse cálculo, até pouco tempo, era do Náutico ter uma campanha de sétimo, uma campanha de oitavo, uma campanha. Já tá visando uma campanha de G4.
Pois é.
Se não reage, se não traz uma vitória do Londrina, já é campanha de campeão.
Pois é, provavelmente é isso que vai acontecer. Dificilmente e vai aí conseguir vencer o Londrina e na próxima rodada a situação vai estar pior do que a que está hoje. Entendeu?
E aí vai ter alguém que vai dizer o seguinte: não, mas pode ser que matematicamente não seja necessário 43 pontos, 44 pontos, ainda que historicamente essa seja a margem. Tá? Varia ali de 42, 44, mas menos de 40 é muito difícil. Esse meu cálculo de 55%, ele é de 45 pontos, tá? Que é uma margem segura, mas já teve gente que caiu com 45. Mas que seja 43, vai mudar para 52%. Vai mudar muito pouca coisa. E detalhe, os outros times que lutam contra o rebaixamento, na matemática até dessa 15ª rodada, não sugere uma distorção histórica. Ou seja, os outros times pontuam normalmente. Eles pontuam para chegar na última rodada na casa dos 43, 44, 45. Ou seja, o campeonato segue seu curso. Quem não segue é o Náutico. A exceção é o Náutico. A exceção não está no campeonato. Então esse é um fato muito grave, uma matemática muito grave, que talvez, Lucas, a gente não vai abordar isso aqui nesse telecast, o novo presidente que montou a equipe de transição, Ed, né, que já venceu confirmado, né, numa eleição de chapa única que teve no último fim de semana, talvez seja a hora da transição, da sua equipe de transição, começar a trabalhar pensando na Série C. E começar a trabalhar pensando na Série C pode se refletir em tomar decisões ainda nessa Série B. Entre as decisões, a gente está vendo, como você destacou, um Eric extremamente promissor, extremamente talentoso, a gente tá vendo o Eric sumir. Um Eric desvalorizar, aparecer cada vez menos no campeonato. Então isso precisa também ser pensado, isso precisa ser refletido. Não estou dizendo para tomar essa decisão agora, nem mesmo se perder do Londrina, mas também não pode transformar torcida, deixar que a torcida, né, que a sua torcida pessoal, porque Edno é alvirrubro e todos os outros que estão com ele, o atual presidente, as duas gestões em curso, são todos alvirrubros, todos torcem, e quem torce sonha e acredita e vai, e não tem por que entregar. O torcedor não tem por que entregar. Mas o planejamento precisa ser muito consciente. Muito consciente. Fred, da hora de ser assim, ó, galera, 2017 já foi. Vamos começar a organizar para 2018.
Isso aí, Fred, eu acho que não está muito longe de acontecer, né? É contagem regressiva agora, é questão de tempo. Essa ficha vai cair, eles vão ter que virar a chave, obrigatoriamente, vai chegar uma hora que não vai ter mais como ficar nesse discurso, né? Discurso ilusório, a ficha vai cair. E entender, aceitar qual é a realidade, porque a Série C, a gente já pode dizer que é uma realidade já pro Náutico, né? É uma realidade.
É mais real que a permanência.
É muito mais real. Entender que isso não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo, não. O próprio Náutico já passou pela Série C, se reergueu. Santa Cruz está aí para mostrar. Foi para a Série D, né? Ficou anos sem conseguir sair da Série D, inclusive. Veio para a Série D. Então não é o fim do mundo, não. O que pode se perder mais é tempo, né? Quanto mais tempo perder, pior. E nesse sentido, realmente, eles vão ter que começar a trabalhar já pensando em 2018 com a realidade da Série C. Reorganizar, enfim, não sei se vai voltar para os aflitos, reformular, organizar, montar um time para poder pagar em dia, enfim. Mas se planejar, encarar um 2018 como deve ser encarado. Trazer, reaproximar, muitas vezes quando você cai para uma Série C, aproxima, resgata o torcedor, tem isso também. Quantos casos a gente já viu? O torcedor de Santa Cruz está aí, um exemplo, Fluminense, próprio Náutico, quando caiu, o torcedor não costuma abandonar não quando o time vai para uma Série C, então tem que saber usar isso, né? Isso aí, essa frieza vai ter que chegar para os dirigentes do Náutico, para quem faz o Náutico hoje. Vai começar a trabalhar isso na cabeça do torcedor. Que não é o fim do mundo, não é o inferno. Era para cair e praticamente já caiu. É o que tinha de lamentar, o que tinha de... Já foi. Praticamente já foi. Então eu acho que essa ficha aí é contagem regressiva, questão de tempo agora para ela cair de vez.
É, porque desastroso, eu concordo. Desastroso não é cair. Até é, mas já foi. Assim, o que tinha que ser feito para permitir o rebaixamento já aconteceu. Não, é muito difícil corrigir na situação que está. Se corrigir, ótimo. Se corrigir, perfeito. Se corrigir, você colhe os frutos desse ajuste, né? Você ajustar para cima é muito mais fácil do que você ajustar para baixo, caso o Náutico consiga uma permanência, que agora já entrou, de fato, no termo milagrosa. Aí você faz uma adequação. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: desastroso é permanecer ano que vem. Desastroso é fazer uma Série C terrível, é brigar para não cair na Série C, é entrar em colapso. É isso que o Náutico precisa evitar agora. O Náutico precisa se organizar enquanto clube. Se organizar enquanto clube para não entrar em colapso.
Exatamente.
Ok. Então acho que a gente finaliza por aqui, Lucas. Nesse momento aqui que tá colocando ponto final do programa, tá tendo uma confusão no Beira-Rio.
Eu tô aqui com o tempo aberto. Gol.
Não, então, teve uma confusão. É, mas esse gol, meu amigo, liga a televisão pra você ver. Que a confusão foi grande. Vamos encerrar o programa. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, Ed. Um abraço.